Muito bem, vamos ao que interessa. Doutor Lúcio aqui conosco. Eu estou perguntando, as barreiras sanitárias estão funcionando na sua cidade? Você de Afogados ou de qualquer cidade da região pode participar. As barreiras sanitárias estão ou não funcionando na sua cidade? Nós vamos entrar nos temas que têm sido pauta do Ministério Público e buscar responder ao máximo demandas de ouvintes, tá? Observações de ouvintes e perguntas ao doutor Lúcio, inclusive algumas que saíram da semana passada para cá, que ele falou na sexta-feira, mas algumas dúvidas ficaram em aberto e ele está aqui conosco para isso também. Então vamos lá. O Ministério Público está debatendo no grupo de promotores e com prefeituras, polícias, demais autoridades envolvidas, vários temas, né? Bem como experiência piloto aqui em Afogados com a Secretaria de Saúde. São várias propostas. A gente vai, porque são temas importantes, a gente vai tratar um a um. Doutor Lúcio, o Ministério Público está lutando para que haja aprovação de lei municipal, tornando obrigatório o uso de máscaras e prevendo multa. Só assim a gente vai conseguir resolver, porque há muitas queixas realmente de que tem gente obedecendo, mas ainda temos muitas pessoas sem a máscara nas nossas cidades. Prazer tê-lo conosco.
Muito bem, eu quero saudar, dar meu bom dia a você, Nil, a Tito Barbosa, a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, primeiramente eu gostaria de dizer que a gente está, assim, cada vez mais ampliando esse debate e essa construção do enfrentamento. Não é uma construção de alguém sozinho, deve ser e tem que ser uma construção coletiva a partir de instituições que refletem e executam políticas públicas, né? E também com toda a sociedade. Eu quero inicialmente, inclusive, começar essa fala com esse chamamento, essa convocação, a importância do tema que estamos tratando, porque diz respeito à saúde e à vida das pessoas. Diz respeito ao que vai acontecer no futuro com você e com sua família. Diz respeito à necessidade que temos também de criar alternativas para que as pessoas tenham sustento, tenham trabalho, tenham renda e possam conseguir fazer a feira e alimentar os seus filhos. Diz respeito à necessidade da gente compreender a gravidade, as consequências que podem acontecer com essa progressão, digamos assim, indesejada e descontrolada do coronavírus, para a qual ainda não tem cura, né? A gente não tem nada hoje concreto, apesar de pesquisas, apesar da humanidade, por meio das suas universidades, laboratórios, a ciência está aí numa corrida para encontrar a vacina, mas ainda não temos. E não temos ainda um medicamento seguro que possa efetivamente garantir que a pessoa, uma vez contraindo, vai ter um tratamento realmente salvador ou adequado. Não temos ainda. Então, é necessário que a gente entenda a gravidade disso. É um problema que a gente, diante dessa situação grave, precisa tomar medidas de prevenção, principalmente medidas de prevenção. E aí se insere o uso da máscara. A máscara também, reconhecidamente, já com pesquisa feita, com situações de demonstração em laboratórios, onde simulam, né, a questão da capacidade de transmissão das gotículas, das micropartículas, a partir do espirro, da tosse ou da fala, da simples fala das pessoas. E aí, a partir de tudo isso, se faz uma demonstração que o uso da máscara é eficaz, principalmente se ela for usada pelas duas pessoas, digamos, numa interlocução, numa aproximação. Se você tem a máscara usada por um e outro não, você tem uma segurança parcial. Se você não tem por nenhum dos dois, o risco de contaminação é altíssimo. Não é só, porque antes recomendou-se assim, não abrace, não pegue a mão, né, não toque nas mãos, até essa brincadeira que se faz de cumprimento com o cotovelo ou com o pé, né, tocando um pé no outro. Mas o problema é que a transmissão não se dá apenas por contato físico. Ela se dá também pelo ar, né? Especialmente o ar num ambiente fechado, onde exista ausência de alguma barreira, de alguma contenção para essas gotículas. Então, assim, uma coisa simples, As pessoas viram aí, e eu diria que já houve uma adesão de grande parte da população com essa nova orientação, um novo modo de, digamos assim, de se portar, até chama-se assim de uma chamada etiqueta respiratória, né? Que é essa forma como as pessoas têm se até vestido hoje, né, para sair à rua. Você veste, né, calça, ou short, ou saia, digamos, se for uma mulher, ou blusa, ou o que for, camisa, mas veste também a sua face, o seu rosto, com a máscara. Então, é um instrumento novo que foi introduzido. E aí, se a gente está querendo fazer com que haja a contenção do vírus, a contenção da transmissão, porque, como eu disse, a cura não existe ainda, então a gente tem que enfatizar na prevenção. Então, se há essa necessidade de fazer isso, a máscara é reconhecidamente um meio eficaz. Então, assim, cabe aos gestores, ao poder público, determinar determinadas condutas, ações ou deveres, né? E aí isso é por lei, para que haja uma segurança coletiva, para que haja mais, assim, menor risco, né, para as pessoas e, consequentemente, se haja a proteção da saúde. Então, o que estamos defendendo é que os municípios mandem, por meio dos seus prefeitos, logicamente, o Poder Executivo, projetos de lei para as câmaras municipais. É um projeto simples, que pode ter 3 artigos, né? Um projeto não vai ser uma coisa complexa, mas é uma lei que defina a obrigatoriedade de uso de máscaras no meio do municipal.
Ninguém fez ainda no PAGEU, acho que ninguém fez ainda em Pernambuco.
Ninguém fez. E a gente está levantando essa barreira por quê? Porque foi feita essa determinação por decreto. Há um decreto do governador também, né? E aí, se fosse o caso, se o governador fizesse também por lei estadual, né, mandando para a Assembleia, caberia. Mas só que, como a gente está aqui no PAGEU discutindo o nosso universo aqui, a gente não vai mandar, os promotores não vão mandar uma proposta dessa para o governador fazer lá, quando a gente pode fazer aqui com os prefeitos, né? Então, assim, já é algo que a gente tem discutido no âmbito dos municípios e no âmbito da nossa competência, da nossa atribuição aqui, estamos defendendo isso até como uma terceira fase do processo. A primeira fase qual foi? Foi estimular que houvesse pelas prefeituras a confecção e a ou a aquisição, né, e a distribuição para as pessoas de máscaras. Por quê? Porque muitas pessoas podiam alegar
que não tinham
uhum. Não tinham dinheiro para comprar. Agora já não há isso. Só a Afogada da Ingazeira comprou 40 mil máscaras. Né?
Mas não usa quem não quer agora.
Não usa quem,
né?
Não quer. É. Não usa quem não quer. Né? Então, assim, a gente teve essa fase, primeiro, da disponibilização, quer dizer, para que as prefeituras comprassem e distribuíssem. Num segundo momento, foi até do próprio uso estimulado, quer dizer, há assim uma certa necessidade de campanha para que as pessoas aderissem a isso, e grande parte aderiu, já fazendo uma intermediária, que foi exigir o uso de máscaras para acesso em determinados ambientes. Quer dizer, a pessoa não está obrigada a usar máscara ao sair de casa, mas ela estaria obrigada para entrar no mercado. Já há essa obrigação. E aí sim, o decreto do município ele pode estabelecer, porque ele tem base no Código Sanitário, com multa para o proprietário do estabelecimento. Então, nesse caso aí, é uma obrigação que não será cobrada da pessoa em si. Mas se a Vigilância Sanitária chegar, por exemplo, no mercado e encontrar alguém sem máscara, ela tem o poder de multar e autuar o dono do mercado, né, por permitir que aquela pessoa tivesse entrado sem. Quer dizer, o bloqueio deve ser na porta, na entrada. Do mesmo jeito que o controle da fila, a gente determinou aqui que os decretos municipais estabelecessem, fila com limite, digamos assim, de pessoas dentro, e aí, depois que atingido o limite do mercado, as pessoas têm que ficar na fila fora. Também com utilização de álcool gel para higienizar carrinhos e cestas de compras. E utilização de máscaras pelos funcionários, por todo o corpo funcional do mercado, fornecidas pelo dono, mas a necessidade de cobrança de máscaras dos clientes. Então, isso já existe. Só que agora a gente transcende essa reflexão para, digamos assim, todas as outras situações onde as pessoas podem sair de casa, se reunir publicamente, pode ser na feira, pode ser em espaços os mais diversos, e até como uma norma que já vai ficar de transição, né, para o retorno das atividades, inclusive da atividade do comércio. Eu entendo que assim, a atividade do comércio, ela seguramente vai ter que voltar, em algum momento vai ter que voltar, e assim, para ela vai voltar com essa nova etiqueta, com esse novo modo de ser, vai ser o novo normal, né, como se fala. Então, a necessidade de uso de máscara está sendo assim, algo colocado como base para essa política de contenção da transmissão do vírus.
E é isso que estamos pedindo aqui. Exato. O senhor, a gente está fazendo uma pesquisa sobre barreiras e o senhor está querendo, tem dois temas aí que a gente pode resumir em um, que é a ampliação do protocolo de abordagem e eventual reforço da polícia nas barreiras. E quer também que profissionais que moram no município e trabalham fora informem chegadas e saídas. Eu vou pedir uma avaliação sua das barreiras. Então, pelo que eu estou entendendo, o Ministério Público não está satisfeito com as barreiras no Pajeú?
No primeiro momento, a gente tem que reconhecer todo o esforço, Nil, das secretarias de saúde, das pessoas que têm se desdobrado para, assim, desempenhar essa função das barreiras, que não é fácil. Né? Eu fui, inclusive, em loco acompanhar esse momento, assim, né? Como estava acontecendo aqui em Afogados e também com a referência dos nossos promotores, a gente tem coletado informações de como isso tem acontecido no território. Então, nós tivemos uma primeira análise de que o protocolo, em alguns locais, ele pode ser aprimorado, no sentido, assim, de realmente se fazer aquilo que está sendo solicitado, que pelo menos é que as pessoas que estão ali sendo abordadas sejam instadas a dizer de onde vêm, para onde vão, se chegaram de viagem ou se estão vindo só para resolver alguma coisa e vão voltar. Se existe algum fator ou outro de risco que pode ser aferido, inclusive, eventualmente, sintomas claros, como tosse, como a síndrome gripal, como a gente já tem monitorado, ela pode ser detectada num momento como esse. Alegar, assim, é uma pergunta sobre a saúde mesmo das pessoas e a aferição de temperatura com termômetro digital na testa, né? Aquele que não há um contato do termômetro com a pessoa, ele tem um sensor que faz com que isso seja feito. A gente já viu isso por aí sendo feito, inclusive nos aeroportos. Então, a gente primeiro mobilizou aqui as secretarias de saúde para comprar esses termômetros. Houve até secretário que já tinha comprado por preço menor, passou para outro. A gente tem um grupo do MP com os secretários. E, num primeiro momento, não tinha em todas as secretarias. A gente teve essa discussão no grupo e aí houve a compra por todos. As barreiras sanitárias, então, elas têm funcionado a princípio com esse propósito. Só que a gente verifica uma dificuldade, primeiro, ainda de compreensão das pessoas, de algumas pessoas que não entendem aquele trabalho, até são pessoas que têm tratado de forma grosseira, de forma mal educada, eu diria, né, aqueles profissionais que estão ali trabalhando, e que isso a gente também tem que dar o apoio e tem que reprimir com rigor, inclusive com autuação criminal, dependendo do caso. Pode configurar crime de desobediência, né, previsto no artigo 330 do Código Penal. Pode configurar desacato, previsto no 331. Pode configurar algum outro crime até mais grave, dependendo da situação específica, como a gente já teve em alguns locais aqui. Não vou me aprofundar tanto em detalhes, mas eu quero dizer que a gente já está autuando. Tivemos autuação em Carnaíba, tivemos autuação em Sertânia, tivemos autuação na Quixaba, tivemos autuação em Tuparetama, tivemos autuação aqui em Afogados, gente sendo conduzida para a delegacia por desrespeito ou descumprimento da barreira sanitária. Né?
E essa questão de quem sai da cidade tem que declarar? Isso não pode burocratizar mais, tomar mais tempo? Como é que você está pensando nisso?
Mas só ainda fechando a questão da barreira no reforço policial. Então, assim, por questão de necessidade desse nível até de segurança para aquelas pessoas que estão ali trabalhando, a gente tem defendido que haja uma presença policial fixa. Apesar da polícia já estar dando um apoio imenso, né, na medida das suas possibilidades. A gente está com efetivo limitado, como se sabe, no território do Pajeú, a tropa sobrecarregada, mas na medida que é possível, a gente tem dado esse apoio, apoio de viatura lá, dando ronda e também fazendo a condução de pessoas, de uma vez chamado, às vezes se anota a placa, a viatura vai atrás, quando alguém fura a barreira, por exemplo. Mas estamos defendendo que haja a presença física permanente durante todo o tempo de funcionamento das pessoas lá. E como é que é feito isso? Seria feito um convênio com a Secretaria de Defesa Social para as prefeituras custearem no PGES, que é a jornada extra de segurança, né, os policiais na folga que quiserem se voluntarizem e participam desse processo. Então, há uma necessidade da gente fazer essa articulação, que já está em curso aqui em Afogados. A gente já teve contato com o Comando do Batalhão, estamos avançando nisso e estamos colocando isso também para o território. Bom, na questão que você pergunta da declaração, que é outra medida, ela surgiu, inclusive, da reflexão que a gente teve com o primeiro caso de afogado da Engazilha.
Que é de uma pessoa que trabalha fora.
Exatamente. O primeiro caso foi um profissional da segurança que trabalhava no Ceará. Na verdade, ele estava morando aqui em Afogados há apenas 5 meses. Então, nem sequer era muito conhecido, assim, né? Uhum. Logicamente, por pouco tempo morando aqui. E aí, a gente refletiu que, como ele, devem ter várias outras pessoas, na verdade, tem, de serviços, inclusive, considerados essenciais, porque nesse período praticamente é o que está permitido se trabalhar. Uhum. Outras atividades, como comércio aleatório, aquele pessoal que sai de Afogados, por exemplo, para vender cosméticos, vender produtos, no chamado porta a porta, né?
Sim.
Em municípios outros, até em estados outros, a gente aqui suspendeu. Intimamos os proprietários, os empresários, digamos assim, comerciantes dessas atividades, para essa ação, nesse período, ser suspensa. E está sendo monitorado e fiscalizado pela vigilância sanitária. Pois bem, mas em relação àqueles profissionais que têm que trabalhar, são agentes de segurança, são policiais militares até que atuam em outros estados, são agentes penitenciários, são profissionais da saúde, inclusive aqui perto. A gente tem gente de Afogados que mora em Afogados e trabalha no hospital Agamenon de Serra Talhada. Tem gente que é de Afogados que trabalha em Tabira e vice-versa. Uhum. Né? Então é necessário que o sistema de saúde tenha isso muito bem mapeado e acompanhe e monitore, né? Para que se tenha não só a orientação desses profissionais para medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, pelo OMS, sobre esse protocolo de segurança, e que se faça realmente, essa, além da orientação, a fiscalização disso. Inclusive orientando os familiares e as pessoas que têm contato com essas pessoas, para que todo mundo fique ciente que há um risco e que é necessário diminuir. Então, bolamos um formulário que está aí simples, foi bolado aí com, eu diria, o talento do Rodrigo do Arthur, né, secretário de saúde, e sua equipe. E aí estamos socializando isso com os demais secretários do Pajeú, para que todos os municípios adotem esse sistema de controle. As pessoas são instadas a se qualificar, então tem todos os dados pessoais daquela pessoa, documento, endereço, como também onde trabalha, com que frequência vai, com que frequência volta. Então, que dia irá sair da cidade, que dia voltará. E aí, com isso, a gente tem esse formulário no site da prefeitura, está estimulando que as pessoas podem imprimir sem muita burocracia, já imprime e declara no posto de saúde mais próximo, ou então, se dirigindo ao próprio posto, tem um formulário impresso. Então, assim, não é uma coisa complexa, é uma coisa simples, que a pessoa faz em 5 minutos.
Né? É porque isso não é na barreira, porque minha dúvida é se isso...
Não, isso não é na barreira, não vai burocratizar na barreira. Essa obrigação está sendo feita para os profissionais da cidade. E aí, além da gente usar aqui a Rádio Pajeú, a gente vai intensificar essa propaganda, está sendo feita busca ativa pelo sistema de saúde. Entendeu? Uhum. Esse levantamento. É um levantamento, é um dado que não se tinha, mas que a gente entendeu que era pertinente ter.
Eu tenho muita queixa, e as segundas-feiras são clássicas aqui, de muita queixa de aglomeração. É bar que abre em zona rural, é bairro que tem aglomeração, eventos festivos em zona urbana, zona rural. Segunda é o dia de revelações nesse sentido. E as pessoas reclamam que isso acontece, às vezes é aquela história. A polícia vai quando vai e encontra muitas vezes aglomeração, dispersa, depois junta de novo. O que é que está se fazendo e se pensando em relação a um combate efetivo para a gente dar exemplo aqui dessas aglomerações que acontecem em toda a região, doutor Lúcio?
É, muito bem, Nil. Esse é um dos problemas maiores que a gente tem também. Olha, nosso telefone não tem muitas vezes parado de tocar, porque a gente tem tido aqui uma ação articulada com todos os secretários do território e polícias, né? E esse grupo dos secretários é um grupo muito ativo, né? É um grupo do MP com os secretários de saúde e por consequência, cada um reporta as situações do seu município, tanto na zona urbana como na zona rural. Disponibilizamos também o serviço de acesso direto à população ao Ministério Público. Mais de uma vez a gente já falou aqui na rádio sobre essa possibilidade, né, das pessoas entrarem em contato com o MP. Mandamos os e-mails e também
telefones,
né, de canais. Então o WhatsApp, que eu vou dizer de novo aqui, é 81 99679-0221, ou o Disque MP, que é 127, que é sem... não precisa gastar crédito, né? É gratuita a ligação e pode ser feita também pelos e-mails que temos das promotorias, inclusive o da de Afogados na Engazeira, é pjafogadosengazeira@mppe.mp.br. Mas divulgamos essa lista, a gente vai fazer aí um processo de ampliação dessa divulgação aí nos grupos de zap e tal, para que as pessoas tenham essa informação, mas já está dando resultado. Então a gente já tem recebido muitas informações e denúncias de certas situações que a gente tem coibido, seja ela de transporte irregular, seja ela de descumprimento de quarentena, seja ela dessa questão de aglomerações, principalmente em bares e chácaras ou fazendas, festividades que acontecem principalmente nos finais de semana, na zona urbana e na zona rural. Então, assim, uma das medidas que a gente tem entendido como importante nesse momento, além da parceria com a população para a denúncia, além da conscientização que a gente já faz para que não tenha, porque o que a gente quer não é estar prendendo ninguém, Nil. Não é nossa satisfação estar indo atrás dessas situações e estar com a medida repressora. Na verdade, o primeiro passo seria a população se conscientizar. É se conscientizar para a necessidade, para a gravidade do problema, como eu falei desde o início, e para a necessidade de fazer a prevenção, porque hoje não temos cura. Hoje não temos vacina, nem temos um tratamento que possa dar esse 100% de garantia da eficácia. Então, pessoas estão morrendo. Aumento de índices alarmante. No Brasil, a gente já tem visto, né? Mas falta de vagas no sistema de saúde associada a essa realidade que o problema já traz, quer dizer, a Covid por si só, ela já mata, mesmo para quem tem vaga, e tem uma situação de muita gente que sequer tem a vaga, quer dizer, tem acesso à vaga. Então, morre. E aí, qual a forma de você prevenir? É você quebrar a cadeia de transmissão do vírus, elevar o nível de isolamento e uso de máscaras. Então, é a receita simples que a gente tem. Então, como eleva o isolamento? Coibindo aglomerações, coibindo situações que estão aí, inclusive, proibidas, né, pelas normas do estado de Pernambuco, pelas normas dos municípios do Pajeú, e que a gente está mobilizando as forças, inclusive policiais, para fazer esse trabalho. Então, esse trabalho tem sido feito. Por exemplo, ontem nós tivemos situação de 15 pessoas que estavam na barragem do Rosário.
Sim, que são de Sertânia. Né?
Foram... Exatamente. Uhum. Foram autuadas, levadas para a delegacia com ação exitosa da Secretaria de Saúde, mas também a
Polícia Militar.
Nós tivemos ação também em Albuquerque, né, interditando dois bares, né, levando e conduzindo os seus donos para Sertânia. Tivemos ação no sítio Caruá, né, só para citar esse município, também de lá, onde houve autuação, fechamento de bar e tudo. Tivemos ação ao longo desses dias na Quixaba, na zona rural, coibindo, inclusive, corrida de cavalo. Tivemos ação na Engazeira, coibindo pega de boi. Tivemos ação em Carnaíba, coibindo jogo de futebol, e aqui em Afogados também, jogo de futebol em sítio, que geralmente, depois do jogo, tem a bebedeira no bar, que é próximo do campo do jogo. Tivemos várias situações de coibição de bares que estavam fechados para o público, assim, a porta fechada por fora, mas com gente dentro, né? Inclusive em Tuparetama tinha um que tinha mais de 20 pessoas, né, com Hilux, e caminhonetes de alto, eu diria assim,
padrão,
né? E que as pessoas estavam ali descumprindo, Nil, quer dizer, são pessoas que têm um grau de consciência e estavam efetivamente descumprindo os decretos e as normas. Então, assim, a orientação nesses casos é agir não apenas agora só fazendo a dispersão naquele ambiente, mas fazendo a condução à delegacia, né, para que haja repressão criminal. E para a vigilância sanitária, nós estamos solicitando que haja a interdição do local com o lacre, porque ficará lacrado e aquele bar não pode ser aberto nem naquele dia, nem nos seguintes. Então é mais ou menos isso que está sendo feito, e a gente tem intensificado essa ação também em relação aos comerciantes, ao comércio que hoje está irregular. É claro que a gente faz isso com assim, um sentimento de muita preocupação, até de tristeza, como eu já disse aqui, porque assim, não são bandidos, né? Não são assim, pessoas, ao contrário, são pessoas empreendedoras, são pessoas que estão lutando num país como esse, que é difícil por conta da alta carga de impostos, a burocracia para você abrir um negócio já enorme, e depois de tanta luta, de tantas dificuldades, você ainda tem uma pandemia dessa que tem que impedir você de exercer a atividade que você ganha seu pão. Não é fácil. A gente sabe que não é. Realmente é algo muito duro, e pessoas também que geram empregos e que têm assim, o desafio, né, de manter, em certa medida, esses empregos, que também são de pais e mães de família, ou de pessoas que precisam daquele emprego para o seu sustento. Mas se nesse momento a regra, a norma, é no sentido de fechar, porque é para impedir que o povo saia à rua, porque o sentido do comércio fechar é preciso que se diga. Não é pelo comércio em si, mas é para impedir também que as pessoas saiam à rua para fazer coisas que são consideradas não essenciais no momento. Por isso que foi dita essa história das coisas essenciais, essa relação daquilo que poderia abrir. Então, assim, o mercado é permitido que abra por quê? Porque é onde vende comida, é onde tem a venda daqueles produtos que vão, assim, garantir que as pessoas mantenham a sua feira mínima para poder se sustentar, para se manter vivos. Então, é uma coisa essencial. E aí, por aí vai, foram feitos vários decretos em Pernambuco, incluindo ou excluindo determinadas coisas, e a gente está num diálogo com os comerciantes, no sentido de que evitem, principalmente, estarem abertos para fazer aglomeração. Aqui a gente teve reunião com o CDL, e chegou numa interpretação que eu entendo que é, de certa forma, também sensível ao drama da necessidade de manter o emprego e de manter algum nível de atividade econômica. E a gente diz o seguinte: se a pessoa tiver uma forma de se comunicar com os clientes via WhatsApp, via digital ou e-mail ou qualquer outra dessas redes aí, e fazer com que os pedidos sejam feitos e você faz a entrega na casa das pessoas, que é o chamado delivery, uhum, a gente tem permitido. Nenhum dos estabelecimentos está obrigado a ficar totalmente fechado e totalmente impedido de funcionar de forma nenhuma. Nossa interpretação aqui está sendo no sentido de que, se o sentido disso, do fechamento do comércio, é para impedir a aglomeração e a transmissão do vírus no local, não é para impedir a atividade econômica em si. Isso é uma consequência. Mas se, na verdade, você tem a possibilidade de vender e entregar sem fazer essa aglomeração, a gente
não tem problema.
Não tem problema. Então, a gente tem recomendado que as pessoas até amplifiquem esse contato, façam propaganda, divulguem, amplifiquem a rede, digamos assim, de forma digital de chegar no seu cliente. A CDL aqui estava até bolando, demandou, na verdade, aí um serviço de um aplicativo geral que podia fazer para todo o comércio, por exemplo, de Afogados. Uhum. Todo mundo podia usar o mesmo aplicativo. Eu perguntei ao Otávio, presidente, e a Glauco, ex-presidente, isso estava para ser já apresentado na semana passada. Eu acho que foi apresentado para a CDL na semana passada.
Está em discussão. Inclusive, semana passada, a gente teve um debate sobre isso. É o aplicativo chamado Let's, que é do Let's Go.
Sim.
E a informação que a gente tem é de que até o começo de junho ele vai ser lançado, que é mais ou menos, você vai ter condição de ter as lojas de Afogados de vários setores num só aplicativo. Como você tem essas lojas hoje que vendem de tudo virtualmente, você tem um aplicativo que vai fazer isso aqui em Afogados.
Exatamente. Claro que assim, você não pode dizer que essa pandemia é boa, né? Mas eu diria assim, que talvez uma das coisas positivas dessa crise toda é assim, a gente ter acelerado
novos modelos,
inclusive ampliando essa forma de comunicação digital. Por exemplo, nós temos feito audiência, Nil. Eu já fiz aqui audiência, o juiz lá no canto dele, as partes lá em outro estado. Nós fizemos aqui audiência da vara da infância, de adoção, com partes estando em João Pessoa. Teve uma que foi com partes estando em João Pessoa, teve outras que foi com partes estando em São Paulo. Né? E ao mesmo tempo a gente conversando na tela do computador, eu, logicamente, no meu ambiente, né? O juiz no dele e as partes em estados diferentes. Isso é uma coisa que caminha para uma evolução que ficará pós-Covid, não tenho dúvida disso. E que a gente tem alguns avanços também na digitalização de outros processos e outros sistemas, e essa forma de comunicação dos comerciantes com seus clientes também será amplificada via digital.
Vai chegar um momento que eu vou marcar um debate aqui com o Dr. Lúcio, ele vai estar fazendo audiência lá na área dele e vai vir o Dr. Lúcio virtual em 3D, totalmente holográfico. Vamos lá, quem está fazendo... Tem gente fazendo pergunta, tem gente respondendo pesquisa. Eu estou querendo saber as barreiras sanitárias aí na sua cidade. Diga você no zap.
Oi, Nil Júnior. Bom dia. Tonha de Alcântara, de Flores. Olha, sobre aqui no município de Flores, está assim, está tendo uma barreira sanitária. A gente passa, né, eles param e fica fazendo o que tem que ser feito, né?
Ok, então lá... O pessoal tá respondendo direitinho. Você diga.
Bom dia, Nil. É Nalvinha de Roça de Dentro. Na minha opinião, não, Nil. Principalmente Carnaíba. Não estão cumprindo.
Carnaíba aumentou as queixas. Hoje, inclusive, o Rádio Vivo tratou do tema. Você...
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, aqui é Neide do Borges. Veja só, você está fazendo uma pesquisa aí. Muito bom essa pesquisa, porque... dia sim, dia não, eu vou para o hospital regional e eles sempre param a equipe ali perto da PAGU, né? Então eles param, eles identificam, muito educado, a equipe super excelente, porque não só é uma equipe só, como...
Ok, entendi, Neide, só para agilizar aqui, você diga.
Bom dia, Neide, todos os ouvintes da Rádio PAGU. Eu sou a Maria das Dores, moro aqui na Coab de Guaraci. Olha, a barreira sanitária aqui no município de Guaraci está funcionando muito bem.
Mais uma elogiando essa em Guaraci.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui tá uma maravilha. Estou gostando da barreira aqui. Agora em Carnaíba, meu amigo, não tem barreira. Que eu passei sábado, 11 horas, não tinha mais ninguém trabalhando, ninguém foi trabalhar. Aí como é que quer que fique bom desse jeito, né?
É difícil, tem que estar funcionando. Você...
Bom dia, Nil, aqui é Daniel do Lajeiro. Eu acho que aqui na cidade de Afogados, a barreira sanitária está funcionando bem. Viu?
Ok, Daniel, obrigado. Você...
Bom dia, Nil, aqui é Célia. Está sim, Nil, funcionando. Estou gostando muito. Todos com responsabilidade, né? E na luta. Que Deus abençoe a todos.
Ok, você, quem mais aqui, pode falar.
Bom dia a todos que compõem a Rádio PAGU. Meu nome é Hilda Roberta e sou da cidade de Afogados da Engazeira. E estou parabenizando todos que estão organizando as barreiras sanitárias aqui de Afogados da Engazeira, principalmente o coordenador Lailson Luiz. Um abraço.
Obrigado. Nil, você fala,
indica. Sobre a barreira sanitária, aqui está tudo bem, graças a Deus. Está tudo...
Aprovou também, você.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Neninha, da Cícero Cruz. Nil Júnior, eu quero falar que a Afogados da Engazeira está de parabéns, viu? Com a barreira sanitária. Está de parabéns.
Neninha, está aprovando. Aqui em Afogados está aprovada sim, está dizendo... A Maria de Lourdes, você diga.
Oi, Nil Júnior, bom dia. Aqui em Guaraci as barreiras sanitárias estão funcionando.
Ok.
Denis Júnior, Aquece bastante o bairro Solidão. Sim, meu Júnior, aqui em Solidão, todas as entradas tem a barreira sanitária fiscalizando. Muito bem, tá bom? Uhum. Bom dia para todos.
Ok, então ótimo. Bom, vamos às perguntas aqui ao Dr. Lúcio. A gente vai fazer um bate-bola para depois retomar aqueles pontos, doutor Lúcio. Pessoa que pede para não se identificar, pergunta: é permitido bar camuflado em casa de morada? E como é que faz para denunciar?
Não é permitido bar camuflado. Na verdade, assim, o bar camuflado, ele, por ser clandestino, ele podia, no tempo já de não Covid, já ser assim algo que fosse fiscalizado pela prefeitura, porque todos os estabelecimentos precisam de alvará, né, precisa da regularidade. E nesse tempo,
aí é que não pode,
porque realmente está fazendo uma atividade que mesmo aqueles que estão autorizados, nesse tempo estão proibidos. Então é ilegal, deve ser denunciado, e se denunciar a gente vai lá, prende e conduz à delegacia.
Você diga.
Bom dia, Nil Júnior, a você e ao promotor Dr. Lúcio Luiz. Ô Nil Júnior, pergunte aí ao promotor, por que é que as óticas não estão funcionando? Porque eu acho assim que ótica é é serviço essencial, porque sexta-feira passada agora eu fiz um exame de vista e a médica passou
o óculos
para mim usar, né?
Uhum.
Aí me deu a receita com o grau do óculos. Aí eu sempre gosto de fazer na Joia Ótica Santa Luzia, mas está fechado.
Entendi. Essa polêmica tem ocorrido em outros municípios, né? Se é ou não essencial serviço de óticas. O que é que o senhor pensa sobre isso? Porque não está abrindo, né?
Na prática, eu entendo que é essencial. Assim, quer dizer, é uma coisa que as pessoas precisam para poder ter sua visão melhorada. Ou, digamos assim, corrigir um problema de grau, né? Na verdade, é que se usa o óculos para isso, para melhorar a visão. Então, assim, não está no decreto, né? Mas acho que caberia uma discussão até no âmbito local. A gente não foi provocado formalmente por óticas aqui.
Se eu tenho um mesmo, da ótica Estilos mesmo, que é um parceiro nosso, o Ítalo. Ele me pergunta direto se tem novidade. Só que a gente fica se baseando pelos decretos estaduais. Mas há um movimento das óticas com essa preocupação.
Eu estaria, assim, sinceramente, aberto para a gente aprofundar esse tema e tentar encontrar uma solução. Se fosse o caso, até tentando convencer o gabinete de crise, porque algumas coisas aqui a gente já deu como sugestão e o gabinete lá acatou. E aí é tanta demanda no dia a dia que a gente vai atendo aquilo que a gente recebe. E muitas vezes essas coisas, por não ser procurado, a gente não...
Mas a
minha opinião em relação a esse tema é que é um estabelecimento que deveria estar aberto.
Nilza Medeiros pergunta: tem alguma previsão na sua leitura, doutor Lúcio, de flexibilização de início das atividades, pelo que o senhor está dizendo? O governo do estado está falando em junho, se todo mundo cumprir a quarentena, né?
Veja, mais de uma vez eu já cheguei a falar aqui que, assim, há uma necessidade de... se fazer como o modelo matemático preconiza, como as pessoas aí que entendem de dinâmica das pandemias, né, que são técnicos e têm falado com propriedade maior do que nós, que é assim, a curva ela tem um certo grau de crescimento, né, de aceleração, às vezes mais, digamos, forte, às vezes menos. Chega no momento onde ela dá uma estabilizada e começaria a cair. Então, assim, o que se preconiza é que fizesse essa retomada gradativa, gradual, onde ela estivesse começando a cair, né? Quando vai ser isso, não sabemos. Eu, sinceramente, não sei. O que eu sei também é o seguinte: se você faz uma medida dessa de restrição da forma que está, e também você não atinge elevada ou a desejada, o desejado percentual de isolamento social, também você não tá servindo. Porque você nem está fazendo o propósito de contenção que é para ter, né? No caso, principalmente nas capitais, nas cidades maiores, onde há uma grande quantidade de gente, a população, logicamente, nem se compara com a cidade do interior. E aí, se você não tem isso, você está fazendo o quê? Você está acabando com a economia, e também você não está cumprindo o propósito de conter a propagação do vírus. Então tem que ser ou tomada uma medida mais dura, como essas que estão sendo tomadas de restrição maior, para ver se realmente o isolamento aumenta de nível e a propagação diminui, ou você tem que encontrar outra saída de migração para uma retomada com medidas de contenção efetivas, de prevenção, como a história do uso das máscaras e o distanciamento social. Mas o que eu entendo, sinceramente, é que é necessário que a gente analise os dados, os números, né, de propagação, de disseminação, e faça essa retomada de forma responsável. Ela não pode ser uma retomada só atendendo ao interesse da economia. Ela tem que atender ao interesse da economia, mas ela tem que também atender ao interesse da preservação da saúde e da vida, Nil. Então, sobre assim dizer, uma data específica que vai voltar, a gente, sinceramente, não teria como fazer isso. Agora, estamos entendendo que essa migração é necessária, é uma migração que vai acontecer até antes de outras atividades. Por exemplo, eu estava comentando com você aqui no intervalo essa questão das escolas.
As aulas.
Eu entendo que, assim, o comércio volta primeiro. As escolas, não. Porque as escolas é um ambiente onde há uma aproximação muito grande das pessoas com uma dificuldade imensa de você separar. E aí, esse distanciamento que vai poder haver nas lojas, vai poder haver nos espaços de comercialização, não vai poder haver na forma que está hoje na sala de aula. Então, o que tem se preconizado, por exemplo, no retorno dos restaurantes, é que volte com metade dos lugares ocupados. Onde era, digamos, uma mesa, bota uma mesa com, uma mesa sem. Uma cadeira com, uma sem. O transporte é feito com metade dos lugares. As companhias aéreas fazendo voos com cadeiras vazias e com metade ocupadas. Como vai ser isso na sala de aula? Quer dizer, você vai ter metade das bancas ocupadas e metade não, e as salas que só cabia empinhadinho ali 40 pessoas, vai ter duas salas para botar 20 em cada uma? Como é que vai ser isso? Então, na prática, é um desafio que a gente tem que refletir, só que eu entendo que é uma das coisas que não vai poder voltar primeiro, é a questão das escolas. Agora, em algum momento, a gente tem que se preparar para a volta do comércio, até porque do comércio e da atividade em geral, não é só o comércio, a atividade produtiva, porque não se pode também prolongar essa situação de uma forma indefinida. E a gente tem referências e tem, digamos, artigos que dizem que essa pandemia, não estou querendo ser alarmista nem assim trazer uma informação que vai ser assim, eu só estou dizendo que li coisas sobre isso. E uma das coisas é que diz assim, que essa pandemia no Brasil só terminaria no Natal. Né? Essa curva se prolonga, no ano que vem ainda teremos, porque enquanto não tivermos a vacina,
o vírus vai continuar circulando.
O vírus vai continuar circulando. A OMS chegou a dizer que ele pode se tornar endêmico. O que é endêmico? É como o vírus da malária. Ele está há anos, né, circulando no norte, lá onde é uma região endêmica de malária, e as pessoas que têm que ir para lá têm que
tomar a vacina,
E tomar as providências, né, para poder ir para aquela região. Do mesmo jeito que a zika, que a dengue, né, outros vírus se tornaram, né, a gente passou a conviver com eles. E aí pessoas vão ter risco de se contagiar constantemente, como se diz. Então a gente vai ter que tomar providências de contenção constantemente. E assim, há outro artigo que fala de talvez até 5 anos. Quer dizer, passar 5 anos nessa coisa aí. Claro que não vai se passar 5 anos com o comércio paralisado, com as atividades produtivas paradas. O mundo não aguenta isso. Mas vai ser necessário conviver com essa realidade, fazendo uma transição para essa abertura. E depois, uma vez mantida a abertura, fazer um esforço enorme para não parar de novo. Porque o que a gente tem de referência, eu estava conversando com um promotor aqui, amigo meu, que ele disse que tinha uma cidade de cerca de 150 mil habitantes, que estava praticamente controlado, com pouquíssimos casos, e aí o prefeito foi e abriu, e quando abriu, estourou.
Foi a cidade de Santa Catarina.
Foi para mais de 500 casos.
Aquela da imagem do shopping,
teve que fechar.
Shopping que abriu, e aí deu um pico.
Pois então assim, não adianta abrir para fechar. Tem que haver abertura segura, de forma gradual, e que possa ter, assim, um mínimo de contágio.
Luzia mora em Guaraci e quer vir fazer feira em Afogados. Ela pergunta se o senhor deixa.
O direito de vir está assegurado.
Pela... Ela pergunta se pode, se não tem problema.
Está assegurado pela Constituição Federal. Enquanto não existe ainda uma determinação extrema, que seria o lockdown, né? Uhum. E esse dito lockdown eu defendo que não seja, se acontecer no Pajeú, eu defendo que não seja da cidade, eu defendo que seja do território.
Do território.
Porque nós temos cidades como Afogados, que são cidades
que absorvem.
Absorvem. Então as pessoas têm sua vida. Afogados, elas moram.
São José do Egito.
São José do Egito, elas moram em cidades vizinhas menores, por exemplo, em Gazeira, Solidão, Quixaba, Carnaíba. Mas resolve muitas coisas aqui, inclusive a vida bancária. Inclusive tira o dinheiro para fazer a feira. Aí, digamos, Afogados faria um lockdown. Aí as pessoas que têm que tirar
nem
dinheiro
tem
do banco.
Tirar dinheiro, nem...
É complicado. Pode até fazer a feira lá, mas o dinheiro. Normalmente tiram aqui, resolve questões no banco aqui. Então, assim, não pode ser uma medida tomada de forma egoísta. Tem que ser uma medida tomada de forma pensada e considerando as relações entre a cidade e o território.
A Dani acha que esse aplicativo com as lojas vai ser ótimo. Agora ela apela para que os comerciantes não abusem no valor da entrega. A gente quer ajudar o comércio, mas eles têm que cobrar uma taxa de entrega que não seja cara. Está observando aqui a Dani. Nil, no caso do entregador de produtos feito pela NET em várias cidades, como é que fica? Pergunta a Yara Silva.
Entrega de produtos?
Feitos, você compra pela internet e entrega em várias cidades, pelo que eu estou entendendo.
Não está proibido, não. Uhum. Essa atividade assim, né, da forma como ela está sendo dita aí, a princípio está permitida.
Maria, Osana Maria, diga, Osana.
Bom dia, Nil Júnior.
Aqui é Luiz Veras. É o Luiz do celular da Osana.
Bom dia, Júnior. Eu queria saber do doutor Lúcio, quem tem recibo de moto, de carro, já preenchido, peço que se vencer e o doutor está fechado. Será que vão cobrar a multa?
Questão do Detran, né?
Não, todas as repartições públicas que estão com os serviços suspensos, logicamente a pessoa não pode ser penalizada porque a repartição está fechada. Inclusive a gente tem defendido até uma ampliação dessa situação de suspensão. Eu já falei aqui, por exemplo, que defendo que assim, as operadoras de cartão de crédito elas não podem cobrar na forma como vinha no tempo de normalidade. Porque os contratos, eles muito embora sejam assinados e virem lei entre as partes, eles só pela nossa teoria do direito civil, a gente estuda isso na faculdade de direito, é a chamada teoria da imprevisão, que diz assim, os pactos, que é o princípio do pacto assunto servando, os pactos têm que ser obedecidos, os contratos têm que ser cumpridos, mas uma vez mantidas as condições nas quais eles foram criados. Se há uma situação nova, uma situação imprevista à época de quando foi feito, que mudou toda a relação, por exemplo, as pessoas pagavam aquilo porque trabalhavam, porque estavam assim com a expectativa de fazer com o seu suor, né, e a força do seu trabalho, o seu ganha-pão e, consequentemente, reunir o dinheiro para fazer para pagar aquela conta. Por exemplo, as pessoas que têm uma barbearia, você tem um aluguel da barbearia e você paga o aluguel como? Trabalhando todo dia, fazendo barba, fazendo cabelo, todo dia, para chegar no fim do mês e pagar. Ora, se você não está trabalhando por conta dessa proibição, é uma proibição do governo, não é culpa sua, aí como exigir esse aluguel no final do mês? Não é exigível. Algum dono de ponto desse pode até estar cobrando, mas se for para a justiça, perde. Entendeu? O barbeiro pode alegar essa teoria.
Tem que ter sensibilidade para renegociar tudo.
Que as mensalidades escolares
de
quem não tem condição não tem como ser cobrado. Isso já disse aqui na rádio, realmente assim, é uma questão que a gente tem que entender, assim, entendo o problema das escolas e a necessidade do pagamento dos professores, mas por outro lado não pode se impor aos alunos ou par de alunos, seja de faculdade ou seja de escola, que se pague algo se ele não tem como pagar. Porque a atividade econômica está parada. Então, as escolas têm que discutir outra alternativa. Uma delas, né, é uma ajuda do próprio governo federal, como está fazendo para comerciantes, as linhas de crédito especiais, até com empréstimo, com carência de 3 anos, com parcelamento em 10 anos, para poder pagar os professores nesse momento. É os professores terem uma linha também, do mesmo jeito que o benefício assistencial veio para as pessoas vulneráveis nesse segmento aí. Vim também um auxílio assistencial para custear o pagamento dos professores, aí sim a gente defende. Não é que a gente não defenda que a escola sobreviva, nem que defenda que os professores não recebam. Agora, a gente não pode querer impor esse ônus aos pares de alunos que são sacrificados nesse período de crise e aos alunos, por exemplo, de faculdade, que trabalham para poder pagar a sua mensalidade e agora não estão podendo. Então, não é exigível. E outra, por um serviço também não está sendo prestado, porque assim, as aulas não estão sendo ministradas na forma como o contrato é feito, porque é um contrato de aula presencial. Isso. E por mais que se diga, está na internet, tá, não é ensino à distância. Existe o ensino à distância, regulado, o EAD, regulado, e ele já foi pactuado desde o início que era daquele jeito. Mas assim, principalmente a educação infantil, Nil, porque tem pareceres e tem a disposição do Ministério da própria Educação que não há como você manter a educação infantil de forma não presencial. Então, a gente entende que essa questão da educação é uma questão complexa. Eu já disse isso aqui quando eu falei, né, desde o início. Disseram, olha, vai se suspender para voltar no início de abril. Não volta. Eu disse, essa suspensão aí é indeterminada. Não volta em abril, não volta em maio. Seguramente não volta em junho. E a gente tem que discutir se no segundo semestre, do mesmo jeito que está em discussão, se vai ter eleição ou não, se vai ter ano letivo aproveitável em 2020 ou não. Porque nos Estados Unidos, Nova York e alguns outros estados já declararam suspensão do ano letivo integral, perda do ano letivo 2020.
A gente falou no bloco anterior, né?
Já se manifestou aqui sobre isso. Entendo que nas pessoas que não têm condição não há como exigir. Em relação assim, a relação contratual, o que há é a possibilidade de negociação entre as partes. E assim, aqueles que se sentirem também conformados, uma das vias é a judicial. Eu participei, inclusive, de videoconferência com o CAOB do Consumidor sobre isso. A minha posição foi muito, assim, dura lá, porque tinha um sindicato das escolas particulares e ele estava meio irredutível. E aí, quando eu entrei...
Não houve acordo, inclusive,
nessa reunião. Eu entrei muito duro, eu disse, essa posição a gente não aceita, eu não aceitei a posição do que eles estavam querendo. E, logicamente, não houve acordo. E nessa discussão, sequer estavam representadas as faculdades. Era sindicato das escolas de Pernambuco. Uhum. Então, eu questionei, cadê as faculdades? Porque na nossa realidade interior tem muito isso. Então, é um problema posto. A nossa posição, assim, não é de impor também às escolas que haja um desconto de um valor X ou Y, até porque existem realidades diferentes de pessoas que podem pagar e outras que não podem. Então, não pode ser um corte linear. E tem que ser visto, agora tem que a faculdade entender que tem que abrir essa negociação, porque se não abrir vai perder. E vai ser até pior para alguns estabelecimentos, alguns com risco até de fechar.
Vamos lá, repressão ao transporte interestadual. Ainda tem ônibus clandestino rodando no Pajeú?
Muito bem, Nil. A gente sabe que o transporte interestadual é algo que a gente começou a fazer aqui e só em Afogados fechamos 5 empresas. Mas a gente tem notícia de que esses ônibus têm ainda vindo, não só daqui, como de municípios vizinhos, municípios até do estado da Paraíba. Então, continua essa repressão, a gente pede às pessoas que nos ouvem, que também denunciem, que informem aquilo que tem conhecimento. Se tem até pessoas vindo de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, que são focos epidêmicos nacionais, que as pessoas nos informem, porque estamos continuando a repressão. É uma ação essencial, digamos assim, num buraco que existe, que é as pessoas chegarem de forma clandestina, sem comunicação à vigilância, não há o monitoramento nem o controle da quarentena, e a gente fica assim com a possibilidade de risco de contágio, numa realidade que hoje a gente ainda está mais controlada.
Uhum. Indiscutivelmente. Hoje, coincidentemente, para minha surpresa, a fila na Caixa Econômica não é aquela que a gente viu em outras imagens, né? Mas o senhor está articulando com os prefeitos, sugerindo a edição de um decreto que determine a bancos e lotéricas contratar pessoal para fiscalizar o acesso à parte interna com uso obrigatório de máscaras, como já tinha falado no bloco anterior, durante o expediente e também o autoatendimento, inclusive no fim de semana, todo período ter esse tipo de acompanhamento.
Esse é um ponto que a gente defende, é um ponto do Ministério Público que a gente entende essencial, Nil, porque assim, não basta só reduzir a fila. O que a gente quer é reduzir a possibilidade e o risco de transmissão. Então, a questão da fila é uma. Primeiro que é um transtorno para as pessoas. Aquela fila enorme é uma humilhação, é uma situação até degradante, é inconstitucional, até por submeter pessoas a uma situação que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente é contra a fila da Caixa, e a gente defende a descentralização para outros bancos, defende que as lotéricas tenham dinheiro e que o Banco do Brasil bote dinheiro em lotérica para poder os municípios vizinhos não virem para cá, como uma ação geral para garantir um atendimento mais rápido e eficaz. Isso é um ponto. A questão da fila em si, a gente entende que se as pessoas estiverem até apinhadinhas, né, mais próximas, e de máscara todo mundo, e quando entrar na agência está de máscara lá dentro, é melhor do que estar uma fila perfeita, todo mundo separado, o toldo, né, para proteger da chuva e do sol, e quando entra na agência, sem máscara, Nil, não tem esse controle. Então as pessoas podem espirrar, podem tossir, só falando, transmite o vírus naquele ambiente, as gotículas ficam por ali. A referência da Universidade Americana é que fica até 3 horas, então um espirro que alguém der de 10 pode contaminar uma pessoa de 1 da tarde. Né? Um espirro que alguém der de 2 pode contaminar uma de 5 da tarde. Então, naquele ambiente, que é um ambiente com ar-condicionado e ambiente fechado, tem que as pessoas estar de máscara. Isso aí é uma obrigação do banco exigir, do banco controlar. E é necessário que garanta esse nível de segurança às pessoas durante todo o expediente bancário, durante todo o autoatendimento e durante o final de semana. Porque o vírus não escolhe. Ah, é semana, hoje eu vou infectar. Ah, é final de semana, não vou infectar, vou dar férias. Não dá trégua, não dá férias. Então, se é para você fazer uma ação eficiente de reduzir o potencial de transmissão e garantir um nível de segurança maior para as pessoas, tem que ser assim. Então, o que é que estamos preconizando? Que os prefeitos baixem um decreto com base no Código Sanitário, que bote multa pesada com base na lei que já existe, e se a lei estiver fraca, faça uma lei nova, aí sim ser por lei, para que exista uma multa pesada para isso, dizendo que o banco é obrigado a controlar e contratar o porteiro do banco, o fiscal de máscara, que vai ficar durante o expediente do autoatendimento todo, exigindo o acesso com os de máscara. É uma oportunidade de gerar emprego para as pessoas e é uma necessidade de segurança para a gente ter um ambiente minimamente mais seguro ali com redução da carga viral. Do mesmo jeito que o uso de máscaras, é necessário também um protocolo de desinfecção de várias vezes no dia daquele ambiente, que pode ser feito com as pessoas, né, usando aquelas bombinhas costais.
Eu quero só registrar para nossa alegria, terceira vez no ano, muita gente relatando que a barragem está sangrando mesmo. Aqui Dona Dalva dizendo que esteve lá 9 da manhã e viu, inclusive, passando muita baronesa. O Cícero dizendo que passando água por baixo da ponte que dá acesso à Rua Nova. E o Bruno, que deu a primeira, confirmando aí que a barragem está sangrando. Quarentena, monitoramento da quarentena de quem viaja, de quem vem de fora. Esse negócio está funcionando ou está
frouxo? Funcionando. Aqui a gente já botou pegado, como diz, já fizemos reunião com os agentes e a coordenação, no caso, dos agentes de saúde, a Luciana, e estamos colocando isso como uma medida para ser aplicada em todos os municípios do território. A gente está debatendo isso no grupo de promotores, nesse conjunto de medidas, e assim espera que haja pelo menos 2 vezes por dia, Nil, a visita do agente de saúde na casa da pessoa que está de quarentena, em horas de surpresa, quer dizer, é sem avisar. Então a pessoa vai lá de manhã hoje, de 8 da manhã, amanhã vai de 11, e de tarde vai também no outro horário, de 2, de 3, de 5, é aleatória, para que haja realmente a garantia de que a pessoa está em casa. Então a pessoa tem que atender o agente. Não precisa ter um contato muito próximo, pode ficar até lá de dentro, mas abrindo a porta. A gente está estudando uma forma, inclusive, de garantir essa comprovação, até com fotografia, foi uma das sugestões da reunião. Mas o fato é que todos os agentes têm que prestar contas de que fizeram essa visita. Em alguns casos, até mais de um visitando. Então, no mínimo 2 vezes, tem casos até de 3 vezes de visita. E a gente está colocando isso no grupo de secretários para que haja efetivo controle das quarentenas. Porque a quarentena é uma garantia, cidadão, cidadã, de que você vai estar preservando a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes, de um risco de contaminação que você pode trazer de fora. Então, você chega de viagem, ninguém vai morrer por isso. Os que passaram a quarentena, passaram, já estão aí circulando, vão poder participar de churrasco. Quer dizer, churrasco bem em termo, né? Um churrasco familiar, digamos que tenha no ambiente da sua família uma reunião pequena, não é reuniões como está
proibido. Eu aí, por exemplo, quando eu tenho tempo, eu estou me escondendo num sítio, de minha responsabilidade, eu, minha esposa e meus 2 filhos.
Certo, ela, lá você faz
ela pode assada, assar um pedacinho de carne.
Você pode assar um taquinho de carne, você pode comer uma linguiça, você pode comer um bodinho.
É isso que o senhor quis dizer.
É isso que eu quis dizer, exato. No sentido de você sair, porque assim, nem isso quem está de quarentena pode. Quem está de quarentena tem que ficar em casa.
Exato.
Agora, passa 15 dias, ninguém vai morrer e vai evitar ao contrário, que haja contaminação e aí sim, pode haver mortes. Então é isso.
Bom, doutor Lúcio, nós temos um minuto. Hoje nós demos um show aqui, viu? Respondemos várias questões, muitas dúvidas. E é porque eu...
Mas você ardilosamente deixou esse minutinho final para... Eu já sei, mas agora sim.
Como é bom tratar com mentes inteligentes.
Mas agora eu vou falar de qualquer jeito.
Fale.
Não tem, veja. Assim, como o ambiente democrático que a gente constrói no Pajeú, eu quero dizer que o Ministério Público, né, aqui na minha pessoa, está abrindo esse debate em relação à utilização da hidroxicloroquina, da ivermectina, da azitromicina, não com base na nossa compreensão individual, porque nós, como promotores, não somos médicos.
Claro.
Uhum. E eu não estou dizendo isso que, assim, deva ser usado tal ou qual substância. Eu não estou dizendo isso, veja bem. Mas eu quero dizer que conversei com vários médicos. A exemplo de Dr. Jorge Drummond. Dr. Jorge Drummond é um médico a quem eu reputo o maior respeito. Tem anos, né? Eu diria décadas, né? Já de atuação, inclusive aqui na nossa região. É cardiologista, porque uma das coisas que se fala da hidrocloroquina é que pode gerar arritmias e problemas de consequência.
Não, uma das coisas que se fala não, uma coisa que se fala e se comprova.
Pois
né?
Mas acontece que o que ele defende é a questão da fase. E ele diz que se toma isso, né, já há muito tempo, há mais de 80 anos se toma, e também se prova que não tem, nem tem provocado esse problema de mortes. Né? Se toma porque ela é um antimalárico, se toma para tratamento da malária, existe uma expertise nisso, inclusive ele tomou quando foi, porque o pai dele, né, foi... para a Amazônia, e ele foi jovem, e ele tomou, outras pessoas lá na época tomavam em larga escala, e não havia essas mortes sequer pedindo para ser cardiológico. Quero dizer que existem médicos de Pernambuco, né, do mais alto nível, gabarito, qualificação profissional, como o doutor Blancar Torres, que é pneumologista, titular da cadeira de pneumologia da Universidade Federal de Pernambuco, professor, é chefe do Hospital Português na parte de pneumo real, né? E ele tem vídeo, inclusive, já gravado agora, nesse último sábado, dando a posição dele pessoal e falando sobre essa questão da utilização, diante de um protocolo e diante de uma decisão médica de acompanhamento nas primeiras fases, que é como a posição de Dr. João Veiga também. O que o Dr. João Veiga, inclusive, questionou é a própria Secretaria Estadual de Saúde está disponibilizando cloroquina e colocando esse uso, tipo, na terceira fase, quando o paciente já está numa situação de debilidade tal, que aquele remédio ali não vai resolver. Até porque ele é preconizado para quê? Para ser, como antiviral, impedir a fase de replicação viral, da replicação do vírus. Não nessa dita segunda fase, que já há um processo inflamatório agudo, ou na terceira, que já há um processo de trombose e de outras complicações, inclusive com a dificuldade respiratória aguda grave. Então, é isso que a gente está procurando entender, com base em informações e depoimentos e testemunhos de médicos do mais alto gabarito, em que a gente respeita, e que, assim, o Conselho Federal de Medicina diz o quê? Diz que esses medicamentos já estão disponíveis e autorizados para uso.
A única coisa, decisão... ele recomenda, inclusive, que seja feito em acordo com o paciente.
Não, né? Exatamente. Então, assim, essa palavra recomenda, de uma forma técnica, o Conselho Federal ainda não recomenda, porque é o que
ele
diz assim.
Ele permite,
ele autoriza, mas não há um chamado consenso científico. Então, ele não recomenda como tratamento e protocolo para a COVID. Agora, que é um arsenal terapêutico que deve ser disponibilizado, e é essa a discussão, para que o médico, com a sua, digamos, no exercício técnico da medicina e a autoridade que tem no tratamento do paciente, possa optar e possa decidir pelo uso ou não. O Ministério Público não está recomendando o uso. Ele está querendo que haja a oportunidade do médico que entenda assim cabível decidir. E tenha esse menu terapêutico disponibilizado. É necessário que as secretarias de saúde, que o governo do estado e os órgãos de saúde, eles disponibilizem estoque dessas substâncias, que já são previstas, inclusive, para outros tratamentos, e que até para os outros tratamentos está escasso. Mas por que está escasso? Que negócio é esse?
Não, mas está escasso porque se divulgou demais e
uma corrida... Mas agora, farmácias, o que está se colocando...
O risco de alto... Eu estou aqui com a matéria de hoje, do UOL, eu entendo perfeitamente o senhor, e a gente não vai concordar em tudo. Minha única preocupação é com esses protocolos. E, por exemplo, o ex-ministro Mandetta está dizendo hoje, a matéria de agora, principal destaque do UOL, que a exigência do presidente Bolsonaro, a ampliação do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina para pacientes com quadro leve do novo coronavírus, que é o que o senhor está falando, pode elevar a pressão por vagas em centros de terapia intensiva e provocar mortes por conta de arritmia, segundo ele.
Então, não, tudo bem, é uma opinião médica e assim, veja bem, o Ministério Público quer promover esse debate. A gente não quer fugir ao debate.
Claro.
Eu não quero é deixar de discutir esse tema. Como eu recebi e num grupo do Ministério Público, em onde estava o nosso CAOP, o nosso coordenador do CAOP, num determinado momento, disse: não, é melhor a gente deixar a ciência resolver isso para a gente depois discutir. A gente não deve se meter nessa história. Eu disse: discordo. Não vou aceitar isso. No Pajéu a gente vai discutir isso fortemente. Não vou desconsiderar a opinião de médicos, que são médicos também, que têm autoridade para falar sobre a matéria, nacional inclusive, como por exemplo o doutor Antônio Carlos Lopes, que é titular da USP, lá da Escola Paulista de Medicina, tem vídeo falando muito propriamente sobre todo esse contexto. O doutor Cláudio Lacerda, que é rotariano, médico, pioneiro em transplantes em Pernambuco, e que tem uma posição muito abalizada também, respeitada no estado sobre isso. E os médicos aqui de Serra Talhada, do Pajeú, que a gente participou de videoconferência, o doutor Breno Ferraz, o doutor Clóvis Carvalho, que foi gerente da GEMES aqui. Sim. E todos eles falam disso com muita propriedade, né, na defesa, né, em determinado momento desse uso. E que não vai haver essa situação. Então, pessoas estão morrendo e a gente tem que ter uma visão muito objetiva em relação à possibilidade de salvar vidas. Agora, é o Ministério Público que vai decidir? Não. É Nil Júnior que vai decidir? Também não. É o prefeito patriota que vai decidir? Também não. Eu disse assim, é como se tivesse um cozinheiro, né, que vai, é encarregado de, naquele momento, fazer a comida, né, os pratos em geral. E ele tem, assim, as alternativas de, digamos assim, usar um tipo de ingrediente ou outro. Ao gestor, nesse momento, cabe fazer a feira e deixar para o médico, claro, tomar a decisão, claro, como autoridade médica.
Como aliás já está acontecendo, né, doutor Lúcio? O que o senhor quer debater mais se isso, de fato,
é eficácia. Mas o que eu quero dizer é dar um exemplo específico, por exemplo, de Serra Talhada. A partir da videoconferência da semana passada, né, nós tivemos o prefeito Luciano Duque participando dessa videoconferência. O prefeito Luciano Duque, como se sabe, é um prefeito, inclusive, de oposição ao governo Bolsonaro, claro, prefeito, claro, do PT. Uhum. Né, mas, mesmo assim, ele ficou muito interessado em construir esse aprofundamento lá. Está realmente já com uma negociação em curso, inclusive acharam estoque de... porque estava em falta no mercado. Uhum. Mas acharam estoque para ser vendido em Minas Gerais, né, a informação que eu tive, inclusive, ontem, né, ligando para o Dr. Clóvis, e já houve um aprofundamento muito disso, inclusive pactuar lá, por exemplo, a população de Serra Talhada, 80 a 90 mil habitantes, aí fizeram assim uma análise de um atendimento percentual para um quarto disso, considerando também a possibilidade de vir pessoas de outros municípios. Uhum. Então foi feito já está sendo feito um pedido desse tipo de substância para deixar lá em estoque, para ser aplicado no Hospital Agamenon e na rede de Serra Talhada, efetivamente, de acordo com a decisão médica de cada caso, não para ser distribuído para a população, para determinadas situações que apresentarem essa demanda. Então, assim, o que nós estamos discutindo é a oportunidade dos médicos, inclusive aqui também, vamos levar essa discussão para a Patriota, para os prefeitos do grupo que temos, com o grupo de prefeito do Pajeú, para ampliar essa discussão e esse debate, inclusive com os médicos daqui. Nós não queremos, assim, precipitar nada, nem é porque o presidente Bolsonaro está dizendo que não é para usar, nem é também porque que a gente vai, claro, usar porque ele está dizendo, nem é porque também ele está dizendo alguma coisa que a gente não vai fazer só porque ele está dizendo. Então, claro, assim, eu acho que essa decisão não pode ser politizada.
E nem entra nessa análise. Minha preocupação é científica, porque o senhor tem ouvido posições contrários e favoráveis. Eu quero é que se resolva...
Não, e outra coisa, eu discuti isso, inclusive, com o nosso colega Aurinilto, que ele tem tido uma posição muito de discussão nossa no grupo de promotores, mas, assim, à luz da ciência, a gente fazer uma análise, e eu questionei isso lá de Serra, e está sendo feito esse Serra. A universidade, a UPE, tem um curso de medicina em Serra Talhada, já tem professores ligados a essa parte, inclusive de estatística, de acompanhamento de casos. Todos os casos onde for ministrado, uhum, vão ser acompanhados pela universidade, inclusive pela UAST também, que é a unidade avançada da Universidade Rural.
Da, né, Universidade que tem lá, Federal Rural.
Mas que tem cursos ligados, uhum, a essa área, que faz, há uma possibilidade também de aplicação do protocolo científico de estudo de caso com estatística, né? Com acompanhamento estatístico. Então, assim, não está sendo feito.
Agora, isso vai enfrentar... Vai ter uma resistência estadual, o senhor não acredita, não? Porque o Estado também tem um protocolo próprio.
É, não, veja, eu entendo que essa discussão ela tem que se abrir para o Estado. E, assim, o Estado não pode simplesmente oferecer uma resistência sem fazer algo que fundamente. Porque um dos questionamentos que a gente está fazendo também é o seguinte. Por que Pernambuco está com esses números absurdos, né? Pelo menos de contágio aconteceu, comparativamente com outros estados. Você vê, a Bahia tem uma população muito maior... Tem a quantidade de municípios, para praticamente 600 municípios a Bahia tem. Né? Se você for ver o número de mortes, estava em 200 e pouco. Aqui em Pernambuco já vai em mais de 1.500.
Muito preocupante.
Você tem número de casos já batendo quase 20 mil, Pernambuco. A Bahia não tinha chegado em 10 mil, com mais do dobro de habitantes. Então, assim, a gente tem que ver, quer dizer, uma população bem maior. Minas Gerais, seguramente, né? 20 milhões de habitantes. Eu acho que está havendo uma subnotificação em Minas. Eu acho que em alguns estados está havendo subnotificação. Agora, eu não sei se essa subnotificação...
Não é Pernambuco que está notificando demais, os outros talvez estejam...
Essa subnotificação, né? Eu acho que não seria tão grande assim. Até porque Pernambuco não está fazendo autotestagem. A notificação de Pernambuco também é subnotificada. E aí nós temos que ver que outros estados do Nordeste também mais pobres, pequenos, como Sergipe, como Alagoas, como a Paraíba, também não estão com esse estouro que está aqui. Então, assim, a gente se pergunta, claro que eu não estou associando uma coisa à outra.
Claro.
Mas estou dizendo...
Tem relação, né? Nesse caso, quem está falando de tratamento...
O que eu estou dizendo é o seguinte, para resumir a nossa fala aqui hoje, tudo que a gente falou foi no sentido de amplificar o isolamento, amplificar o uso de máscaras e fazer as medidas de prevenção e controle. Agora, chegando numa situação de contágio, a gente quer também amplificar a possibilidade médica de se usar um arsenal terapêutico disponível e que tem dado certo em muitos casos.
Mas isso não já está podendo ser feito.
Está podendo ser feito, mas assim,
é nivelar uma discussão.
Nivelar uma discussão e também oferecer isso concretamente, porque esse produto ele tem que estar disponível para o médico usar. Se chega na rede de saúde, o médico quer usar e não tem, de que adianta estar autorizado? Então, na prática, é isso. Então, tem um protocolo da doutora Marina Bucá, que foi, assim, utilizado na Espanha, lá com mais de 600 casos. Reconheço que tem uma discussão, porque no Piauí foi usado com poucos casos, então ainda não é um parâmetro para fazer uma análise, mas, assim, já foi algo exitoso na cidade de Floriano.
Mas o diretor, só uma matéria no UOL, doutor Lúcio, o diretor dizendo que não era bem também do jeito que estava falando.
Não, veja bem.
Essa da Espanha, o que me impressiona é, cadê essa mulher sendo nivelado na Europa, por exemplo, na própria Espanha, entendeu? É um tema muito controverso.
Eu não diria que aqui, a última palavra, a gente não quer trazer aqui, Nil, a palavra do rei. A última palavra sobre o tema. O que a gente quer é provocar essa discussão. Então, claro. Eu encerro esse debate cumprindo essa missão de trazer esse tema à baila, que não vai se encerrar hoje. A gente vai seguir nele. Essa semana, hoje à noite mesmo, a gente vai ter uma videoconferência para tratar do assunto com o pessoal de Serra. O que eu quero dizer é que aqui a gente não está fugindo a esse tema. Enquanto promotores do Pajeú, a gente está aberto a essa discussão e respeitando a opinião médica de médicos que têm história e respaldo no estado de Pernambuco e que defendem isso. Então, com essa fala, eu queria encerrar aqui agradecendo a todos que nos ouvem.